pra cá, meu amigo, vem pra cá, minha amiga. Saudações condominiais a todos vocês. Eu me chamo Daniel Lima e hoje estou com a querida colega Georgia Gadei aqui. Está de volta como co-host aqui do Papo Condominial Cast. Saudações condominiais, amiga.
Saudações, muito obrigada novamente por estar aqui, bem feliz.
Você que já esteve como co-host, não é isso? E aí, foi difícil?
Foi, tava extremamente
nervosa. Tudo que é a primeira vez é um desafio, né?
Isso.
Mas hoje mais à vontade, hoje mais leve, mais tranquila,
isso
né?
Isso mesmo, e hoje vamos que tranquilo, vamos. Lá.
Bater um papo ali, né, sobre os aspectos mais técnicos, então um tema muito focado ali, bem prático, né? Já vamos anunciar quem foi que veio. Se você tá na rede social e acompanhou o nosso Instagram, você já sabe, tá? Mas não custa nada te lembrar que toda segunda-feira, a partir das 17h30, às vezes às 17h, ocasionalmente, mas normalmente às 17h30, é dia de Papo Condominial Cast, que já está na quinta temporada. Isto mesmo, meu amigo. Nós começamos lá em Sergipe, no que a gente chama de podcast raiz, que era só áudio, não tinha esse conceito de vídeo, tá? E hoje já estamos aqui na nossa quinta temporada, em nosso 11º episódio. Hoje, no dia 25 de março, último episódio do mês de março. Mas você sabe o que é que tem no dia 25 de março?
O quê?
Georgia.
Me conta.
Além de 25 de março ser, né, um nome extremamente conhecido aí, não só pelo paulista, pelo paulistano, a nível nacional, dia 25 de março, olha, desde o primeiro dia desse mês eu venho fazendo a contagem regressiva. Agora eu posso falar, falta um dia por aniversário do Daniel Lima. É isso mesmo, você que está nos acompanhando. O único dia da semana que não tem Papo Condominial Cast é o dia do meu aniversário, que é amanhã, ó.
Não, já deixo parabéns.
Obrigado, amiga. Obrigado, obrigado. Ó, completando 40 anos, eu fico naquela expectativa e tem um monte de gente falando que não vai me ligar para dar parabéns, vai ligar para desejar feliz ano novo. Opa. Porque eu sabe que eu sempre costumo falar que, para mim, de fato, o ano muda quando eu faço aniversário. Isso, assim, é algo que eu carrego dentro de mim, tá? Tô dizendo que é errado fazendo novo. Nada disso, eu tô falando, assim, que o meu ano novo, de fato, começa quando eu completo o aniversário. Aí a turma brinca, fala, eu vou te ligar pra desejar feliz ano novo.
Feliz
eu falei, pode
novo.
Ligar. Não deixa de ser uma felicitação, né, gente? Bom, eu te convido para assistir nossos episódios anteriores. Na semana passada, ela, Georgia Gadeia, foi a entrevistada junto com o Rafael Nunes, uma temática sobre impermeabilização, a importância, a valorização, norma, enfim, muita discussão prática, tá? Que você não pode deixar de acompanhar, né?
Foi bem legal.
Ela senta em uma cadeira, na outra semana ela senta na outra, né? Então isso é ótimo, ela tá em casa, viu? Muito bem. Não custa nada te lembrar que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, estamos também no Twitch, que é uma rede de canais, como se fosse o YouTube, mas geralmente a geração mais jovem que acompanha. Estamos também lá no Twitter, que não é mais Twitter, agora é X. Não é isso mesmo, gente? É o X, pode olhar aí. Se tinha um aplicativo do Twitter, agora tem lá um xzinho, um círculo, enfim, X preto e um círculo branco, agora chama X. Ou X, como você quiser chamar, tá? E para você que não está em nenhuma dessas redes sociais que eu te informei, então nós estamos nos principais agregadores de podcast como Google, Apple ou Samsung Podcast. Alô, Alexa! É, meu amigo, estamos lá no Amazon Music. Somos o único podcast de assuntos condominiais do Brasil dentro da Amazon Music. A Amazon Music é uma rede, né? No caso, é um agregador de podcast que é diferente dos outros agregadores, que é só você colocar o link lá, você tem que se inscrever, comprovar a relevância, esperar ser aprovado pela Amazon. Se você tiver relevância, vai ser aprovado. Se não tiver, eles não aceitam qualquer tipo de conteúdo lá. E nós estamos lá na Amazon Music. Só chamar pelo Alexa, que vai abrir o Papo Condominial Cast para você. E os mais populares, que são o Deezer e o Spotify, que inclusive no Spotify você também consegue nos acompanhar em vídeo. Só não vai conseguir mandar comentário, esse tipo de coisa, que aí lá no YouTube, tá bom, gente? Aí a gente acompanha e filtra o que tá vindo do YouTube. E o que dizer dos nossos cortes, né, gente? Os nossos cortes que a gente entrega nos formatos Reel, TikTok, Shorts, YouTube, Facebook, são 10 por episódio. E olha, esses meninos têm um baita trabalho para fazer esses 10 cortes, que são tantos bons momentos que fica difícil escolher 10. E um grande abraço para a nossa produção querida aqui do Estúdio Rocha, os Alês. É o Alê Araújo e o Alê Lacerda. Lacerda que ontem completou 19, né? Muito bem, aquele tem 19 anos, mas o menino tem cara de gente grande. É isso aí, grande abraço, nosso querido aqui da produção, a Leila Cerda, parabéns, felicidade, sucesso e muitos anos de vida aí, que você continue sendo esse baita profissional aqui, que serve não só ao Papo Condominial Cast, como aos demais podcasts aqui do Estúdio Rocha. Grande abraço aí, Lacerda, parabéns, irmão.
Parabéns. Bom,
é isso aí. E para que possamos entregar essa experiência que você está recebendo aí, inclusive nossos microfones personalizados. Da outra vez que você veio, não tinha ainda, não era? O microfone personalizado não tinha ainda, ó.
Não mesmo.
Já temos microfone personalizado. Queremos agradecer ao Grupo Pro Security, desde o início do nosso projeto, Eletromídia no seu prédio, Grupo PPA e também Deduz Card, que agora chamamos de Deduz Soluções. Falei que hoje a pauta era mais técnica e o tema é manutenções e reabilitações em fachadas. Eu não sou bobo, chamei uma faixa preta aqui para apresentar comigo, né? Para me deixar mais à vontade, para dar umas risadas boas, tentar trazer uma linguagem leve aqui para o nosso público, né? Então a Georgia vai conduzir aqui brilhantemente o nosso papo. E o nosso convidado especial, abrindo imagem aqui do nosso Estúdio Rocha, diretamente da Barra Funda, Felipe Lima, saudações condominiais, irmãozão.
Saudações condominiais. E aí, Jorge?
Pois
saudações.
É, no nosso segmento condominial não temos só um Felipe Lima, temos dois Felipe Lima, e vamos deixar um abraço pro nosso querido Felipe Lima, o outro Felipe Lima, o salve, salve, manutencista, né?
De Felipe Lima para Felipe Lima, salve, salve, manutencista.
É, gente boaça, Felipe Lima. Tamo junto, irmão.
Tamo junto.
É isso aí. Vou pedir para você fazer a sua apresentação, tá? Sobre quem é o Felipe Lima, que veio hoje visitar aqui o Papo Condominial Cast. E aí, Georgia, vai conduzindo aí, tá? Bola tá contigo aí, vambora.
Ah, incrível, uma honra, com muita gratidão. Estou aqui, saudações condominiais para todos que estão acompanhando a gente. Eu sou simplesmente um apaixonado por essa área chamada patologia das construções. Eu sou um trabalhador com mais de 20 anos lidando com condomínios, dentro de condomínios, lidando com este tema.
Sim.
Manutenção e reabilitação de fachadas. Essa é a nossa profissão. Mas aí, como formação, né, depois de técnico em edificações, me formei em engenharia civil, depois fiz minha pós-graduação no Mackenzie, em excelência construtiva e anomalias. Hoje estudo um mestrado no IPT, tecnologia na construção de edifícios. Então, esse é o nosso caminho que a gente precisa, né, para aprender cada vez mais, para conseguir estudar e, enfim, entregar soluções para os condomínios. Essa, acho que nenhuma área deveria, né? Mas essa nossa área, mais ainda, né, Jorge? A gente precisa estudar e estar sempre em constante evolução. Mas também, hoje a gente faz outras atividades, né? Na pandemia, nós acabamos juntando uma galera dessa área da patologia das construções. Construímos uma história, uma comunidade. Abraço a todos, comunidade ADEPAT de Patologia das Construções.
Fera, viu? Representantes do país inteiro.
Do país inteiro. Se você é ADEPAT, coloca aqui nos comentários.
Aí,
sou ADEPAT, família ADEPAT. Se tornou uma família mesmo, com encontros online, presencial. Nesse foco, nós construímos uma história juntos. Com isso, nasceu uma pós-graduação nessa área, Patologia das Construções, uma pós-graduação em perícias também, que eu sou coordenador. E também nós estamos como diretor do Núcleo de Estudos de Engenharia da Abrasconde. Então nós estamos ligados aí, buscando, dando aula nos cursos para síndicos.
Entidade séria, competente, comandada pelo nosso presidente Reginaldo. Um abraço, Regi.
Um abraço. Estamos aí, juntos, trabalhando, estudando, nos divertindo, apaixonados pelo que fazemos. Gosto muito do ser vivo que é condomínio e do que nós podemos fazer unindo, né, a área técnica, entregando para o condomínio uma solução. É isso.
Então encontramos dois apaixonados pelo segmento condominial, né, arquiteta Georgia?
Isso
Quem
é
não te conhece ainda, Por favor, só dê aquela rápida apresentação, que o pessoal está acostumado a ver. Jailma aqui do nosso lado, né?
Um beijo, de vez em quando
a professora Vânia, enfim, isso, né? Mas só dá uma aquela...
Aqui só tem um pessoal bom, né?
É
uma honra absurda, verdade, estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada novamente pelo convite. E vamos lá. Eu sou Georgia, sou arquiteta especializada em condomínios. O meu foco de atuação é... reforma e retrofit dos condomínios. Então, isso que você falou, que o condomínio é um ser vivo, a gente, com a arquitetura, a gente trabalha com isso, uhum, porque a arquitetura, ela traz bastante a parte humana para a engenharia, que é exata. Então, a gente complementa muito as áreas. E eu estou há 20 anos já trabalhando com os condomínios de São Paulo, já tem mais de 60 condomínios no portfólio, sim, muito legal, apaixonada, cada dia mais, tento estudar cada vez mais, assim, como dá, a gente sempre está atualizado, e assim, o mais importante é que eu estou gostando muito da nossa área hoje, que é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, como que o mundo, né, técnico, ele está se unindo. Então, eu acho que a gente está se fortalecendo muito, e o importante é a gente se fortalecer para poder passar para os síndicos a informação correta. A gente sair um pouquinho do amadorismo, do achismo, né, daquilo que eu estava falando, de a gente... indo para uma ciência mais exata.
Os gestores precisam de apoio, de suporte, de assessoria.
Isso mesmo. E aí a gente passar essa informação, unificarmos, e a gente tem mercado para todo mundo, tem condomínios para todo mundo, e a gente, numa teoria e uma conversa só para o síndico, ele se sentir empoderado, e ele sim poder passar isso para os moradores, né? É muito importante. Mas vamos lá. Me conta, a gente está falando de patologia das construções. Afinal de contas, o que, que é isso?
Olha, eu poderia resumir em algo que vai de encontro com o que você falou. A patologia é o conceito que nós temos, tá? Dentro da DEPAT. No nosso último encontro nacional, que foi o ano passado, esse foi o grande tema que veio até impresso nos nossos cadernos aí, para a gente todo levar isso para frente. A patologia é a especialidade mais humana das exatas. Por quê? Não tem como sermos somente técnicos, altamente centrados em números ou em perguntas e respostas simplificadas quando tratamos de patologia. Patologia, a etimologia da palavra, é estudo das doenças. Nós importamos estes conceitos da medicina, e não é de hoje, tá? Relacionar corpo humano com um edifício vem desde a época anterior a Leonardo da Vinci. Tem biografia de Leonardo da Vinci que ele adorava essa filosofia, essa que tratava a, sim, semelhança entre corpo humano e edifício. Então nós associamos isso. Doenças. Os edifícios ficam doentes, assim como os seres humanos. E os profissionais dedicados a estudar essas doenças trabalham com a patologia das construções. Estudamos as doenças para poder evitá-las, e se elas acontecerem, nós podemos inspecionar, diagnosticar e prescrever as terapias. Mas aí vem uma área que nós temos atuado muito, que é junto aos condomínios. Evitar as doenças é a patologia preventiva, de você acompanhar passo a passo. Isso é muito relação também a custo. Então, a patologia, este universo, são os profissionais da construção civil, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos, que atuam nessa área, estudando a construção para que evitem que elas fiquem doentes. E se elas ficarem, a gente possa prescrever o melhor medicamento possível. Para isso, tem as técnicas, tem os métodos de inspeção, de perícia e tudo mais. E para... tem uma parte também... que não, a gente, ninguém quer brigar, mas existem uma questão de responsabilidades, garantias, sim, tudo mais. São esses profissionais que assessoram os gestores nas tomadas de decisões quando tem que atribuir responsabilidade. Há métodos técnicos para isso, para entender se é do construtor ou de quem está usando ou algum fator terceiro. Uhum. Esse é o nosso universo da patologia das construções. Por isso tem que ter muito carinho.
Sim.
Você vai tratar com a casa das pessoas, com o sonho delas. Você vai lidar com o patrimônio, maior dos patrimônios. Então, tem que ter tato, cuidar de pessoas, o trabalhar lar, com o, né? É o lar.
É o lar.
Você não pode ir lá e de repente mostrar que não está legal de um jeito que não é tão agradável. Precisamos ver o lado humano.
Uhum.
Ou seja, se eu fosse, de novo, resumir a patologia, é cuidar das edificações. E cuidar das edificações é cuidar das pessoas. As edificações são para as pessoas. Esse é o nosso universo.
E assim como, agora a pergunta para vocês dois, assim como normalmente quando a gente precisa de um especialista, a gente não quer ir em qualquer especialista. Então a gente vai comparar, né, também os bons profissionais e os maus profissionais, né? Então assim como quando a gente tem lá algum problema no pé, alguma dor no peito, algum problema, né, quebrou um osso, você não quer ir no médico ali que você fala, ah, esse médico é o mais barato do mercado e tal. Você tem também essa preocupação com sua edificação, com seu empreendimento, né?
Sim, isso é um grande fato. Mas isso vai sendo construído ao longo do tempo. Por isso que nós estamos aqui.
Sim.
Fomentando informação. Olha, se todos os condomínios começarem a realizar as suas inspeções periódicas e as suas manutenções, não tem profissional no mercado que atenda a todos.
Que atenda, é verdade.
Ou seja, é um mercado em constante crescimento. Então nós entendemos que, de maneira educacional, vamos subir o nível do mercado. Nós estamos aqui oferecendo apoio, fazendo eventos e tudo mais para ensinar os concorrentes. Não, não vejo
não.
Assim. É para ensinar os profissionais a subirem o nível. Eu prefiro concorrer com a Jorge do que concorrer com um profissional que não tem o mesmo entendimento.
Uhum.
Para o síndico, para o gestor, para ele escolher, primeiro ele precisa conhecer o mercado.
É.
Se você está já assistindo este podcast, você já subiu o nível. Você já está à frente de muitos gestores. Ou seja, você já consegue organizar da onde que vem as informações. Para aí sim buscar o melhor que pode te atender naquele momento. Para começar, nós não vamos direto no cardiologista normalmente.
Sim.
Se não temos doença, sim, pré-existente...
E muitas vezes é silencioso o problema. Mesma coisa no prédio, não está aparente.
A gente vai aonde? No clínico geral.
É.
Não vai no super especialista.
Isso. A gente vai muito naquele médico de família, né? Lembra?
De confiança.
Que é o de confiança e que está acompanhando a história.
É.
A história da família, a história daquele indivíduo. Então, ele já está mapeando. E aí que entra o engenheiro, o arquiteto generalista, que está acompanhando, de repente ele está junto já desde a entrega do condomínio.
Conhece o histórico.
Conhece o histórico, o projeto, quem construiu. De repente ele conhece o técnico que fez o projeto ou o engenheiro. Porque
conhece
o mercado...
a construtora, os princípios de como que a construtora já faz.
Exatamente. E aí ele vai acompanhando até chegar o momento que aí aparece aquela patologia.
Precisa de um super especialista em uma área específica. Então isso é com o tempo que a gente vai descobrindo, né? Hoje tem as associações que você consegue, então, para o síndico gestor reconhecer quem do mercado tem mais credibilidade, né?
Sim.
Hoje tem as redes sociais, muitos abrem as suas redes sociais. Hoje está um pouquinho mais fácil, mais dinâmico para o gestor conseguir escolher um profissional.
Muito bem.
Né? Bacana.
Vamos caminhar.
E vamos lá. Qual que é a diferença entre manutenção e reabilitação? Isso, assim, diversas pessoas perguntam. Até eu, às vezes, fico em dúvida como explicar melhor. Então,
reabilitação também é uma manutenção. As pessoas têm muitas dúvidas, né?
Nós podemos, para simplificar, nós podemos dizer o seguinte. A manutenção são ações mais simplificadas que podem ser feitas antes de aparecer as doenças. Para que evitar que elas aconteçam. Ou seja,
tenho... É um foco mais preventivo?
É um foco bem mais preventivo. Nós podemos ter a manutenção corretiva quando a doença já começou a aparecer. Mas a preventiva é a ideal.
Uhum.
Vamos trazer aqui nosso universo fachadas. O edifício foi entregue, está lá na pediatria, né? Os primeiros anos daquela edificação. Tem lá prescrito no manual do usuário, que a construtora precisa entregar o manual. Ela que construiu, ela precisa entregar como que cuida.
Uhum.
Porque é responsabilidade do usuário cuidar. E o usuário, como é um condomínio, né, estabelece um responsável que vai fazer essa gestão de cuidado. Fachada, vamos pensar ali, a norma técnica. A gente não faz nada, muitas vezes, da nossa cabeça, né? Por mais que, às vezes, a cabeça pareça uma bola de cristal, a gente não passa a mão e fala, né, aqui é 2 anos. Não. A norma estabelece, por exemplo, a cada 3 anos, no mínimo, lavar a fachada, observar como é que estão os rejuntes, o selante. Se nós fizermos isso, periodicamente, estamos fazendo uma manutenção.
Sim.
Se de repente eu não fiz, e aí aquele selante já perdeu, selante é aquela junta que tem horizontalmente em todas as fachadas, que é aplicado um silicone, um poliuretano, para poder ter movimentação ali dos revestimentos. Se ele de repente começou a ressecar, porque não foi trocado antes do tempo certo, ressecou, tratou, já se torna uma manutenção corretiva, porque o problema já aconteceu. Agora, passa-se os anos, e quase não acontece nunca isso, né? É raro, mas acontece sempre. E não se realiza as manutenções, aí já começa a ter desplacamentos, já começa a ter infiltrações, fissuras, desgastes. Agora o edifício está muito doente. Inspeção, diagnóstico, agora nós precisamos não mais, a manutenção não vai ser mais possível. Precisa reabilitar. Reabilitação pode ser uma recuperação, ou seja, eu faço uma obra para voltar às condições originais. Ou eu posso fazer um retrofit.
Isso que eu ia perguntar. Conhece? Eu ia trazer mais um re aqui.
Conhece o... Por isso que eu coloco isso no universo das reabilitações.
Uhum.
Porque reabilitação, se for tombado pelo patrimônio histórico, é restauro. Uhum. Eu não tenho muito para onde correr. Ou eu posso pensar uma recuperação pontual. Olha, desplacou algumas cerâmicas e é possível ali recompor pontualmente. Ou eu posso trabalhar com uma recuperação mais ampla. Ou, conhece o francês jaquet? Já que estamos aqui com problema, vou ter que fazer implantação, balancinho, suporte, tudo. Que tal já, então, não ser mais textura e já aplicar um revestimento cerâmico? Ou vice-versa?
Ou seja, dar uma modernizada.
Modernizar,
né?
Aquela fachada. Aí entra o retrofit. Já vamos dar um upgrade naquela fachada. Já vamos aproveitar e trocar a caixilharia. Já vamos aproveitar aquele ambiente que nós temos que construir, que reformar, que recuperar, que reabilitar. Aí se torna, então, um retrofit. É no universo das reabilitações, que é uma... Ou seja, a reabilitação é uma intervenção um pouco mais pesada, vai requerer mais investimento. É assim que a gente trata.
Exatamente.
Muito legal, muito legal. Gostando de ver. Manda bala.
Então tá bom. E o que, que você encontra nas fachadas? Você está atuando em São Paulo só? Como que é a tua atuação?
Perfeito. Olha, no meu escritório, né, o Grupo FSL, de Engenharia Consultiva, nós somos focados em consultoria. Sim. De patologia das construções. Fachadas, estruturas, umidade, impermeabilização, todo esse cenário dentro de condomínios, assessoria técnica condominial. Dentro desse cenário, nós atuamos fortemente em São Paulo e temos atuações em Curitiba e também em Belo Horizonte,
uhum.
tá? E Brasília. Ou seja, hoje o Brasil, ele tá pequeno.
É.
Ele está conectado. Uhum. Estamos aqui em Sergipe, que estava Ceará, São Paulo. Hoje está muito mais fácil. A ADEPAT, o último encontro nosso, tinha integrantes de 20 estados diferentes. Então, já é muito fácil nós nos deslocarmos. Então, nós estamos praticamente no Brasil inteiro. Mas o grande foco é em São Paulo e muito em fachadas. Tá? Fachadas, estruturas e impermeabilizações. Mas as fachadas... Eu tenho um case especial porque com 16 anos eu entrei na primeira fachada para reabilitar como estagiário de técnico.
Pô, que legal, hein?
E me apaixonei e estou até hoje.
E em São Paulo, qual que é a manifestação que você mais encontra? O que, que é comum? O que, que os síndicos, eles te ligam e você vai ver e você vai assim, batata, é tal coisa. Qual, e depois eu vou querer que você me explique, nas outras regiões, qual que é a diferença do mercado de Curitiba, de Belo Horizonte, que a gente sabe que fachada, ela está muito inserida no contexto urbano, no clima que ela está.
Na arquitetura. Litoral também, isso. Deve ser um pouquinho diferente, hein?
Totalmente. Tudo vai depender, ó, da agressividade que se tem e da arquitetura, né?
Uhum.
Do conceito arquitetônico que você tem. Você pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma área que é muito mais as pastilhas, 2x2, as pastilhas de porcelana, né? Copacabana, aquela área ali, que é na mesma época aqui de São Paulo, Higienópolis, Jardins. Passou um tempo, começou a ser inserido as pedras, as fachadas pétreas. Tanto ali, mais Ipanema, Leblon, um mix de fachadas pétreas com pastilhas de porcelana, assim como em São Paulo. Muitos prédios também começou a ter esse mix. Depois de um tempo, tem muitas fachadas cerâmicas. Em São Paulo tem muitos prédios com fachadas cerâmicas, mas mais atualmente as construtoras optaram por fazer as texturas com detalhes em revestimento cerâmico. Aí nós passamos a ter dois tipos de manifestações. Nas edificações litorâneas, fortemente é o revestimento cerâmico, até porque protege mais a edificação. torna mais estanque, mais proteção para a agressividade que tem o local. Em São Paulo, ou em qualquer canto do Brasil, nós vamos encontrar as principais manifestações ligadas a fissuras. Tá? Fissuras, trincas, toda aquela, né, que a gente vê nas fachadas. E aquilo chama atenção negativamente. Depois delas, vai ter infiltração, porque as fissuras provocam infiltrações internas. Quando começa a ter as reclamações internas, porque a princípio é estético, depois tem reclamação interna, aí sobe o alerta e aí começam mais nos contactar.
Uhum.
Fissura é igual febre.
Sim.
Ou seja, ela não é a doença em si, ela é um sinal de que tem alguma doença. Por isso que começou a aparecer fissuras, o ideal é que você contate um especialista. Apareceu a febre, o ideal é que você contate um médico para saber a origem daquela febre.
Posso apertar o cinto um pouquinho? Na região central de São Paulo tem muitas edificações que não têm uma distância de uma para outra.
Sim.
Elas são literalmente, são coladas, né? É. Assim como se você for no Rio de Janeiro, ali na região de Copacabana
também.
E tal. Cara, fico imaginando, não queria estar na pele do profissional que vai fazer esse trabalho aqui. Fico, e veja, sem ser técnico, que eu fico imaginando como isso deve impactar um no outro, né?
Com toda certeza. A ligação entre eles é importante, né? Precisa ter uma correlação entre os condomínios. Porque quando eles estão muito encostados, um pode afetar o outro.
Sim.
E afeta mesmo, tá? Aqui na região da Avenida Paulista, que nós temos muitos prédios aqui,
muito
clientes,
isso aí, é.
Quando, de repente, edifícios tombados pelo patrimônio histórico, começa a cair aquelas pastilhas de porcelana, começa a atingir a edificação vizinha. Numa inspeção de emergência, a gente já oferece um bandejamento,
uhum.
uma tela. Esse já é o grave, porque quando você trata com fachada, enquanto é fissura, estético inicialmente, infiltração, desconforto interno, passa a ser desplacamento cerâmico, que é também uma epidemia dentro das nossas edificações.
Sim.
Então, em São Paulo tem muito desplacamento cerâmico.
Uhum.
Se tem mesmo, você pega isso e aí tem o risco à vida, à segurança dos usuários.
Isso é crítico, né?
E normalmente cai, perde playground, perde piscina, tá? Então, a gente tem um caminho muito complicado para isso. Por isso que precisa das inspeções periódicas. Mas São Paulo é grande, Georgia. Se você for, por exemplo, para a região do Morumbi, Panambi, que é uma região mais ao sul, nós vamos ver muitas manifestações ligadas à umidade, absorção de água, proliferação de fungos, de bolores, manchas, aquelas manchas escurecidas na fachada.
Sim.
A fachada sul, normalmente, ela
Sim,
fica
é nítido,
com menor
é
insolação. Tá? Se você for, então, cada área você vai identificar dessa maneira.
Uhum.
Os que mais chamam atenção, desplacamentos, quando está no desplacamento, é no estágio muito avançado, fissuras e infiltrações.
Que interessante, muito bom.
Muito bom, né? E para começar a corrigir isso, porque assim, eu vejo muito uma cultura em São Paulo e creio que isso vá para o Brasil, eu falo de São Paulo porque é o mundo que eu vivo no meu dia a dia, mas de que só vão chamar o médico quando a febre está em 39 graus, né? Então, como que a gente começa a corrigir isso? Porque eu imagino, você me explica melhor aqui, que você, a gente consegue ter maneiras de ir diminuindo isso. A febre chegou a 37 e pouco, já
Sim.
toma esse medicamento que já não vai deixar avançar. Em São Paulo, a gente já está com as edificações com uma idade já avançada, né? Então, a gente já tem edificações com 50, 60, 70 anos. E com uma cultura de manutenção de fachadas precárias. Eu já entrei em condomínios de 40, 50 anos que nunca tinham sido feita uma lavagem.
Uhum.
E quando a gente fala em manutenção, você disse bem, uma lavagem é uma manutenção.
Com certeza.
Né? E não se fez durante 40, 50 anos. E aí é agente poluente, é chuva ácida, São Paulo a gente tem, né? Então, o que o síndico ele pode começar a fazer para não deixar que essa fissura vire esse monstro, essa doença e que cause tanto problema no condomínio?
Olha, isso é normal a gente ter esse tipo de atuação. Era assim também na medicina. Talvez a geração dos nossos pais não iam nos hospitais, nos médicos por qualquer dorzinha, por qualquer febre. Na geração
Sim.
dos pais deles também, é uma mudança de cultura. E muito vai também hoje em função da quantidade de médicos que se tem. A possibilidade de acesso à medicina. Vamos trazer, então, para a nossa área.
É.
Há 10 anos, há 20 anos atrás, tinham essa quantidade de informação de profissionais especialistas nessa área?
Não tinha, né?
Então, não tinha cultura, mas também não tinham grandes empresas que faziam isso, que davam acesso, que era viável também financeiramente.
Uhum.
Porque precisa fechar a conta.
Uhum.
Hoje já se tem. Abre aí o Instagram, abre aí o YouTube, você vai ter uma chuva de informações. Às vezes até demais, né? Também tem que dar uma filtrada.
Uma filtrada.
Por isso que os excelentes canais são os que organizam essa informação. O nosso, meu xará, nosso parente Lima, meu xará Felipe Lima,
é
xará O Quadrado, tem uma revista excelente que trata disso.
Sim.
Tem a Abrasconde, aqui o Papo Condominial no Brasil inteiro, super referência nessa área. Ok, vamos organizar. E talvez o gestor está acompanhando aqui, o síndico, aquele que acompanha, e fala, poxa vida, está realmente assim minha fachada, está caindo, está perdendo, está não sei o quê. E aí, o que, que ele faz? Normal, gente. Ele vai buscar uma empresa que executa a manutenção. Ele entra no Google, ou liga para uma revista, ou pega as Sim. informações da revista, ele vai, é a cultura hoje nossa. Vai em quem? Executa a obra.
Sim.
Recebe aqueles executores das obras, cada um fala uma coisa, porque faz uma análise prévia, envia uma proposta de 100 mil e o outro de 2 milhões. E ele fica com esse range
Isso
sem
é
ter
verdade.
Esse conhecimento.
Isso é, é
esse é o dia a dia do condomínio. E aí fica muito difícil de cuidar e vai passando o tempo. Então, para tudo. Parem as máquinas. Manutenção começa com a inspeção. Simples assim. Nós temos a NBR 16747, de inspeção predial, que os técnicos precisam seguir. Arquitetos e engenheiros aqui. É nossa atribuição.
Uhum.
Ponto. Lá descreve que a inspeção predial é uma inspeção generalista, de clínico geral. Eu costumo dizer que é o único laudo que a conclusão pode ser você precisa fazer um laudo. Por quê? O seu condomínio agora precisa de uma inspeção predial. Ponto. Na inspeção predial, um profissional especialista na área vai olhar a edificação inteira, observar sensorialmente. Olhos, ouvidos, boca e nariz. A gente orienta ninguém colocar boca em nada, mas pode ser, né? Tem alguns, dá para experimentar eflorescência,
é,
enfim, mas é, é possível. Tá, mas cheiro, tá infiltrando líquido? Tem cheiro de esgoto? Então é esgoto. Então, olfato também. Não é só visual, é sensorial. Tô falando de norma técnica, tá? Não fui eu que inventei. A gente só estuda. Se identificou alguma coisa fora do comum, por exemplo, na fachada, vai indicar uma inspeção especializada. Se a tua fachada já tem problemas visíveis, é como se a sua perna tivesse quebrada. Já vai no...
ortopedista.
Ortopedista, direto. É. Não precisa ir no clínico geral que vai dizer o que pra você.
Sim, sim.
Vai no ortopedista.
Uhum.
Minha filha trincou o dedo jogando bola. Eu fui no ortopedista, ele falou, você precisa no ortopedista? Eu falei, mas eu já tô. Ele falou, de dedo.
Uhum.
Mindinho. Então, assim, tem o especialista do especialista
tem,
do especialista.
Tem.
Ok. Faça uma inspeção. Pessoal, você vai ter talvez ali 200 mil, 500 milhões para fazer uma obra de reabilitação no caixa? Talvez não. Mas com uma inspeção que é super mais viável financeiramente, você vai ter o diagnóstico, uma análise e uma prescrição do que precisa ser feito. Com isso, você começa a planejar. Gestor é planejador, é gestor,
uhum.
um síndico. Ele precisa de informação. Então, para organizar tudo, antes de mais nada, uma inspeção especializada, uma consultoria que vai te passar o que está acontecendo e o que precisa para resolver. Usando
ou
as
seja,
bases dos melhores profissionais.
Ou seja, nada de primeiro chamar a empresa para, como ele bem colocou, para cada um chegar com seu olhar, fazer seu diagnóstico, muitas vezes até puxando a sardinha
para
o seu lado.
Isso, às vezes viciado,
né?
Pela execução, pela solução da execução.
Então, o ideal é um profissional isento.
Sim.
É numerar, elencar, trazer a solução e aí, a partir daí, se trabalhar em quem que vai ser o executor da
coleção. E já começou a manutenção.
É, sim.
Dentro do teu gestão de condomínio, você já apresentou para os seus pares, para a sua equipe, já começou ali a manutenção, gastando viavelmente
sim.
e tendo uma noção exata de qual é a febre, de qual é o problema para tomar as decisões mais adequadas.
Ou seja, e se é um condomínio de médio para grande, qual condomínio médio para grande que não tem engenheiro como condômino?
Uhum.
Então, você síndico, não fica com com essa bola, não fica com essa atividade só para você, não é isso?
Isso, isso mesmo.
O ideal é você montar comissões, envolvam as pessoas, seus condôminos, para que eles possam estar conversando de igual para igual com o profissional. Não estou falando para ele dar pitaco, mas para que ele saiba, né, entender melhor do que está se passando ali. Ele vai se sentir participativo, ele vai valorizar, ele vai lutar, inclusive, para aprovar a verba, porque ele está se sentindo...
É o patrimônio dele.
Ele está se sentindo peça, né, chave ali daquela execução.
Isso, e eu falo quando a gente conversa de técnico para técnico, seja o técnico morador, que faz parte de um conselho, é muito mais fácil a gente mostrar a importância daquela manutenção.
É.
Daquela... Quando você conversa com um leigo, o leigo ele fica na dúvida, porque é um universo que ele não domina.
Né? Ele fica...
Isso, e aí fica muito cheio de os achismos, os pitacos.
Você vai para uma assembleia, você como condômino, tá? A gente tem vários escudos que a vida nos deu. Entende? Então, quando alguém traz qualquer obra de construção, de engenharia, de reforma, de recuperação, de retrofit, são obras de valores altos. E a gente já vai com o conceito, será que precisa mesmo? Será que não estão inventando uma obra? E tudo mais. Pega a fachada. Quantos moradores não olham para a fachada do prédio? Se fizer um teste cego, qual que é o seu prédio? Né? Qual que é a cor da sua fachada? Por quê? Olha a vida nossa agitada. Às vezes sai 5h30 da manhã, 6 horas da manhã de carro. Chega 10 horas da noite de carro. Não vive no térreo. Poucos convivem. Hoje, com home office, estão até ouvindo mais os barulhos e sentindo mais os problemas.
Home office, quem tem um pet em casa ainda sai para levar os pets, né?
São alguns.
São poucos.
Então, por isso que nós, quando você traz uma inspeção e leva para a assembleia, nosso prédio está assim. Chama a atenção. Já tivemos vários casos de surpresa. Não sabia que estava assim. Porque, realmente, às vezes nós não convivemos. Ué, todos os condôminos vão na caixa d'água e olham a tampa da caixa d'água, eles sabem como é que está o barrilete, sabem como é que está a casa de bombas. Se o síndico não dramatizar no sentido de tornar fotos, vídeos, inspeções, laudos técnicos com RT, com profissionais isentos, dizendo, tá sim, precisa fazer assado, vai te dar suporte para você tomar suas decisões.
Exatamente. E lembrando que o síndico, ele entra como responsável, né?
Sim. E não dá para alegar a ignorância desses fatos. Exato. Por isso que a gente leva com o maior carinho do mundo.
Exatamente. Bacana.
Georgia, no que elencamos aqui, a gente está mais ou menos em que número só para a gente ver aqui, para administrar bem nosso tempo, né, Georgia? Né,
assunto não falta, toma aí.
Oito. Eu tô acreditando que a gente passou por todas, estamos na oitava.
Olha só.
Maravilha, maravilha. Então pode prosseguir, vamos prosseguir.
Então vamos lá. Vou voltar uma, vamos lá. Em quanto tempo tem que se fazer essa manutenção dessa fachada? E vamos tentar desmistificar para os síndicos, que eu acho que isso é muito legal, que aquilo, a manutenção de fachada, não necessariamente é uma obra complexa. Porque tem muito síndico que tem medo de trazer esse assunto em pauta numa assembleia, porque vai virar aquela comoção, todo mundo já vai achar que vai entrar com rateio, vai ser algo mais agressivo. E não. E eu também gosto muito de trazer a manutenção de fachada como carro, né? Então, uma lavagem... Quanto tempo você lava o seu carro?
Exato.
Né? Você deixa a sujeira impregnada no carro? Todo mundo sabe que se deixar pode estragar o que é a lataria. Então, a fachada de um prédio é a mesma coisa. Então, qual que é? Quanto tempo? O que você recomenda? Até, de repente, vamos trazer um pouquinho de consultoria. Deixa eu roubar um pouquinho.
Opa!
Trazer um pouquinho dessa sua consultoria no sentido de um condomínio que tem um revestimento cerâmico, eu indico fazer desse procedimento, argamassa desse procedimento, pastilha nesse, traz um pouquinho isso para o síndico identificar e ele já vai anotando, né, como que ele tem que proceder no condomínio dele.
Vou falar uma base aqui, se eu me alongar vocês podem me cortar, tá?
Tá bom.
Vou utilizar aqui, professor adora falar, né, adora explicar nos detalhes. Um corpo humano e uma edificação.
Sim.
Correlação. Corpo humano, estrutura óssea, é o que nos mantém ali em pé.
Uhum.
Edificação, estrutura em concreto armado. Vamos usar esse como exemplo. Corpo humano, a nossa carne, nossa musculatura. No ser humano, a alvenaria, as paredes, os blocos. No ser humano, a pele.
Sim.
A edificação, fachada.
A fachada, perfeito. Tá?
E podemos seguir.
Uhum.
Toda a parte de fiação, tubulação, nós também temos.
Sim.
Sistema nervoso, uhum, sanguíneo, né? Esgoto, nós também temos sistema digestivo. Tá tudo certo. Comecem a correlacionar. As janelas, os nossos olhos e tudo mais. Fachada, então, é a pele da edificação. Nós precisamos estudar primeiramente qual que é a função da fachada. Eu trago duas principais. Fachada é para dar identidade e proteção àquela edificação. Fachada é para dar identidade e proteção. Identidade é o aspecto estético. A gente observa se o prédio é de alto padrão, de um padrão,
uhum,
né, médio, se ele está bem cuidado ou não, se aquele prédio vale a pena comprar aquele apartamento por um valor mais alto ou mais baixo, é a identidade. Assim como a nossa pele.
Uhum.
Ao olhar para a nossa pele, a gente pode ver, poxa, você está meio triste, você está meio doente, você não está bem, está, uhum, tudo bem?
Uhum.
Não disse nada. A pele identifica, mostra a nossa identidade. Mas também ela é para proteger. Se nós tivermos um corte na mão, no braço, ali pode entrar infecções.
Sim.
Então, a nossa pele protege o nosso corpo, uma pele intacta. A fachada é a pele que protege a parte interna, protege as estruturas e as alvenarias. Estamos ligados a isso?
Estamos.
Por isso que nós precisamos cuidar da pele.
Uhum.
Passar um protetor solar, um creminho antirruga, né? Você tem que dar aquela cuidadinha.
Não só a maquiagem.
Não só a maquiagem. A maquiagem traz aquele up momentâneo.
Sim.
E tá tudo certo. Mas precisamos cuidar. A fachada também.
Uhum.
Ou seja, não importa qual seja a fachada. Qual que é a manutenção? E manutenção não pode ser visto como um gasto. Ela tem que ser visto como um investimento. E, na verdade, já provisionado.
Perfeito.
Periodicamente. Já está no plano.
Isso não era algo que você tinha que chegar para convencer as pessoas.
Já é claro. Já tem que estar na conta. Nasceu o condomínio, tem que estar na conta.
Não, e na atribuição do síndico, sim, ele tem que cuidar. Já, isso já está implícito dentro da obrigação do síndico.
Ponto.
Sim.
Ele, agora, na verdade, como? Só teria que te discutir como que vai pagar. Exatamente. E não assim, olha...
Se vai ou não fazer.
Gente, vai fazer, não vai, decide... Não, a discussão não tem que ser essa.
É. E não aí é eu trago para vocês um conceito da lei de Sitter, que a gente chama a lei dos 5.
Uhum.
A progressão geométrica de 5... quando você adia uma intervenção. Isso é muito real. Vem lá do projeto. Se nós identificarmos na fase de projeto um erro que pode causar um problema patológico, nós podemos gastar uma unidade de 1 monetária para corrigir. Se não gastarmos esse 1 e deixar passar, e um bom profissional identificar durante a execução, já vai para 5 esse custo. Faz sentido. É mais caro do que resolver em projeto. Tá? Porém, não resolveu na execução. Foi para uma manutenção preventiva. Já se tornou 25. Eu posso não fazer a manutenção preventiva? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu preciso ser responsável pelos meus atos. Foi para corretiva, já vai para 125 esse custo.
Olha o preço da omissão, às vezes.
Tá bom? Vamos organizar, então, a parada?
Uhum.
Tem dois cenários diferentes, Jorge. Tem o prédio recém-entregue, é uma coisa. E tem um prédio já com a sua vida vivida, de meia-idade. São dois cenários diferentes.
Uhum. A jovem senhora.
É, tá? Vamos partir primeiro para o recém-entregue. Que manutenção eu preciso fazer? Quem tem que te dizer é quem construiu.
Sim.
Você precisa, então, de um assessor técnico para te ajudar nesse processo. Porque quem construiu também não pode pecar pelo excesso. Dizer o seguinte, você tem que lavar a cada 6 meses, e nós já vimos caso disso, senão você perde a garantia. Como você vai saber disso? O teu assessor técnico vai dizer, não, tá pegando demais. Porém, vamos dizer que o construtor tá adequado? Ele vai te entregar um manual que vai dizer o que você tem que fazer. Qual que é o objetivo? Manter a saúde daquela edificação, daquela fachada. Basicamente, a cada 3 anos, lavar a fachada. Isso está descrito na norma de manutenção. Existe uma norma disso.
É lavar só.
Que sugere lavar a fachada.
Uhum.
Lavar é descontaminar. Porém, olha só o detalhe, gente. Quando em 3 anos você lava a fachada e já realiza, já está fazendo inspeção, já realiza uma inspeção.
Sim.
Lavagem com inspeção. Você faz uma inspeção, você vai identificar se é revestimento argamassado com textura. Basicamente, você vai verificar se tem fissuras. E vai sinalizar essas fissuras. Se elas forem as fissuras normais, naturais da edificação, vai tratar essas fissuras pontualmente e vida que segue. Acabou a manutenção. Depois, na vida, talvez com 6 anos, já tenha que lavar, tratar as fissuras e repintar. Se a vida útil daquela tinta já se encerrou. E aí, a cada, igual o carro, né?
Uhum.
A primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão. Se for revestimento cerâmico, o que, que a gente observa muito? Lavagem. Já observa o rejunte, porque às vezes são problemas até construtivos. Você pode até atribuir responsabilidade.
Sim.
Foi de... Porque é responsabilidade do usuário identificar problemas construtivos nesse cenário. Pontos faltantes de rejunte. Vai lá e trata. Anota, faz a revisão. Juntas, aquelas juntas elásticas que tem, o selante está descolado. Verifica a questão de responsabilidade, não estamos entrando no mérito. Trata-se pontualmente. Acabou a manutenção. Só precisa lavar com produtos que não agridam aquela edificação. De quanto em quanto tempo? Uma edificação nova, basicamente, de 3 em 3 anos, já está o suficiente conforme a norma técnica. Agora, uma edificação já está lá 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, não tem histórico nenhum. Em primeiro lugar, inspeção. Na inspeção, o inspetor vai dizer a periodicidade, porque vai depender do nível de criticidade daquela fachada. Pode ser mais reduzido. Depois, ele vai dizer, talvez não é mais manutenção, é reabilitação. No projeto de reabilitação, dependendo de qual revestimento colocar, vai se atribuir qual que é a periodicidade. Normalmente, 3 anos, 5 anos, tá bom? Já consegue ser um bom cenário para fazer esse tipo de trabalho simplificado. Lavagem, revisão de rejunte, revisão de selante, revisão de uma cerâmica ou outra, de uma fissura ou outra, pontual. Apareceu muitas doenças ali, já não é mais manutenção. Tem que parar, chama o especialista, analisa, atribui responsabilidade, se assim for, e aí executa-se um plano para resolver aqueles problemas.
Perfeito.
E você que mora em um condomínio que tem fachada de pastilha, você tenha muito cuidado, né?
É.
Que isso tem um risco de morte muito grande, né?
Tem. Por isso que precisa de inspeções periódicas. É na inspeção que vai ser detectado. E hoje tem, olha, inspeção via drone, inspeção com termografia, inspeção com descida em rapel com profissional para analisar. Tem vários métodos de inspeção. A gente, às vezes, faz inspeção olhando internamente, pelo lado de dentro das unidades. Como que se faz isso? Primeiro, entre em contato com o escritório que você confie. Ou procure pessoas que você confia para procurar escritórios que você confia. Chegou neles, qual que é o método que a gente ensina para os escritórios? Faça o primeiro atendimento. Com isso, nós vamos identificar a idade da edificação, o potencial da edificação, as possibilidades, o grau da febre, e aí a gente organiza um plano de inspeção. Olha, aqui, inicialmente, vamos pôr um drone, pelo menos a gente vê visual. Olha, você já está me mostrando sinais que, em primeiro lugar, para tudo e já interdito o térreo. Olha, vamos descer aqui pelo menos em 4 pontos com um cordeiro para a gente tomar uma ciência inicial, faz um pré-relatório e depois você vai buscar uma verba maior junto aos condôminos, porque às vezes é emergencial a inspeção. Sim. E aí o síndico, creio que tem autoridade para chegar e tomar uma posição emergencial antes, até porque se ele for lá e sair fechando ou isolando áreas sem um respaldo técnico, também pode ser prejudicial para ele.
Causar até o pânico, né?
Aí que vem o lado humano. Você atrapalha psicologicamente as pessoas que estão ali, né?
Posso pedir uma coisa para vocês dois? Deem dicas, dicas de como a gente contratante, tá? Eu síndico, eu administrador, orientando ali o meu cliente ou a comunidade a... Eu falo sempre, na hora de você contratar uma assessoria, seja de qualquer natureza, uma empresa de terceirização, antes de qualquer coisa, antes de orçar, vem a parte da habilitação. O que é habilitação? Você checar a situação fiscal da empresa, quem é o responsável técnico, né? Em se tratando da área técnica que vocês atuam,
quais são os cuidados e o que geralmente é assim, não, cara, isso aqui é batata. Isso acontece e muitos síndicos que não têm essa informação acabam contratando empresa. E que tipo de aspecto deve ser visto, o que é que deve ser checado para habilitar ou não a empresa para tal situação dali da contratação técnica?
Para inspeção, consultoria.
Ou exibição.
Vamos, podemos falar os dois.
É, vamos ampliar.
Tá,
vamos ampliar.
Vou trazer, ó, para consultoria, para inspeção. Nós estamos trabalhando com credibilidade, basicamente. Porque a inspeção, o consultor, não entrega nada físico.
Sim.
Ele entrega um diagnóstico que precisa ter o consultor credibilidade suficiente para que o outro lado confie.
Sim.
Assim como o médico. O médico fala, ó, você está saudável ou você está doente, ele precisa ter o mínimo de credibilidade.
Sim.
Porque você vai ter que acreditar basicamente nele. É uma relação, uhum, de confiança. Você vê ali os dados, a gente pesquisa onde não deveria pesquisar, uhum, os índices e tudo mais, mas tem uma relação de confiança e credibilidade. Então, sim, a habilitação é credibilidade. Um escritório precisa estar registrado no seu conselho, basicamente. O responsável técnico, porque hoje se tem equipes.
Não, gente, precisa. Mas o que tem de mestre de obra, nada contra os senhores mestres de obra, não, mas o mestre de obra são aqueles caras que comandam as obras, tudo, mas...
Tem experiência.
Tem experiência, mas muitos não são engenheiros.
E não estão habilitados.
E não pode assinar tecnicamente, né? E ele chega no condomínio, quer vender tudo, quer fazer acontecer.
Sim.
E aí, tá certo?
Exatamente.
Isso?
Então, registrado no conselho, o responsável técnico daquele escritório tem que... Eu avaliaria se ele atua também.
Sim.
Porque às vezes, uhum, pode ter um escritório que tem um responsável técnico que não atua dentro do escritório, só tem ali o nome.
Uhum.
Então, o responsável técnico, se ele tem atuação, ele tem uma equipe. A equipe dele vai fazer o serviço, claro, mas ele vai avaliar e ele que vai avalizar, porque ele será o responsável técnico daquele trabalho. Terceiro, a história. Pesquisar a história daquele profissional. Se nós vamos operar com o médico, nós queremos saber se ele já operou, uhum, alguma vez na vida. Quem ele já operou, talvez quantas operações, em que hospital que ele trabalhou, é natural.
Exatamente, né? Eu ainda buscaria quais foram os pacientes que ele já atendeu, os outros síndicos, conversar com esses pacientes, uhum, e aí como que foi a trajetória da obra, como que ele te entregou o serviço e nesse pós-obra como que ele te atende, porque tudo isso é muito importante para garantia. A gente, uhum, não quer que a construtora, o executor, ele faça o serviço. Na verdade, a gente quer que ele faça muito bem aquele serviço, mas a gente quer o respaldo dele. Porque se acontecer alguma coisa anos depois, ele tem que dar essa garantia. Sim. Então, infiltração, começou a infiltrar de novo nas janelas dos apartamentos. Oi, construtor, vem aqui, vem dar uma olhadinha, está dentro da sua garantia isso?
É.
Vem refazer o trabalho, vamos fazer uma revisão. Então, tem que ser empresa sólida. E é isso que eu falo, é buscar a solidez da empresa e a experiência que os outros síndicos, eles tiveram com ela. Isso é muito importante.
Até porque falar, até papagaio fala, né?
Uhum.
É verdade.
É muito fácil.
É verdade.
Então, a gente costuma dizer, olha, vou te apresentar 3-4 síndicos que nós já prestamos serviços parecidos, conversem com eles. E outra coisa que também nós gostamos de fazer, orientamos, sem descaracterizando o cliente, mostrar o padrão do relatório. Porque no fim vai ser entregue um laudo, um relatório descrito que vai ficar lá registrado. O síndico precisa entender, os gestores precisam entender que aquele relatório vai ser útil, porque ele entendeu, fez sentido para ele. Então nós normalmente buscamos e mostra um padrão. Não enviamos, mas você descaracteriza e mostra, uhum, um jeitão. Olha, eu vou entregar o meu trabalho assim. Ah, tá, você vai fazer uma inspeção de fachada, mas o que eu vou receber? Um WhatsApp dizendo que tá bom, tá ruim? Não, vou entregar um relatório, meu padrão de foto, os ensaios vão ser entregues dessa maneira. Então, você mostra isso para o gestor, e o gestor precisa procurar isso. Uma vez, nós fomos até escolhidos, uma das coisas simples, em, uhum, Curitiba, que eles buscaram alguns padrões e alguns profissionais não usavam sumário no relatório. Como é um relatório de, às vezes, 100 páginas, 150 páginas, sem um sumário, sim, e lá eram de moradores aposentados, tudo mais, e fica difícil deles entenderem, buscarem referência. Coisa simples. Por isso que até na Depart a gente ensina como...
Era só organizar, né?
Elaborar um relatório, o que tem que ter no relatório, às vezes tem que ter um glossário. Você fala, ah, as anomalias estão irregulares. Aí, o que é anomalia? Então, tem que explicar... Então, quando você tem contato com isso, te ajuda a contratar. E aí você pode também, né, como força de administradora, procurar as certidões negativas, né, toda a parte fiscal e tudo mais dos escritórios.
Muito bem. Vamos lá para mais uma pergunta. Tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando agora. E a responsabilidade da construtora? Quando que a responsabilidade recai ali no colo dela?
É, esse é uma das grandes perguntas, né? No início, principalmente ali da pediatria, porque se convencionou...
E se ela vai reconhecer que o problema é dela.
Se convencionou que nos 5 primeiros anos, tudo que acontecer é responsabilidade da construtora, por causa do período de garantia, que está em garantia.
Então, posso, síndico, posso ficar despreocupado, não preciso fazer nada, vou me fazer valer a garantia. Certo,
errado.
Felipe e Geórgia? Não é por aí, não, né?
Não é por aí.
Pelo contrário, o usuário, ele é responsável por cuidar da edificação. Não vou dizer aqui, consultoria jurídica tem que falar com os advogados, né? Porque isso tudo pode acontecer. Mas você fica propenso a perder a garantia se você não cuidou adequadamente.
É a mesma coisa, você tem um carro. É. Você compra um carro de uma marca XYZ. Fique você sem trocar o óleo.
É.
E ainda mais, ainda que você troque o óleo, coloque um óleo que não é o padrão que o fabricante determinou.
Coloque em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento.
E aí? Será que vai dar bom para você?
Então, quando entra nessa área de responsabilidades, eu costumo usar dois termos. Termo tempo de garantia e tempo de responsabilidade. Tá? O tempo de garantia, hoje, existe uma nova norma técnica, 17.170, onde traz garantias de 1 ano, 3 anos, 5 anos, dependendo do cenário, está sendo organizado o mercado.
Então, não necessariamente são 5 anos. Exatamente. Tudo.
Até.
Até 5.
Ou tem coisas que até mais,
até,
né?
Até mais.
Só, o que é mais quando se chama tempo de responsabilidade?
Uhum.
Porque aí foge dos parâmetros, tá? Um problema nas fundações da edificação com 10 anos de edifício. O prédio não está mais em período de garantia, mas ainda está em tempo de responsabilidade. Por isso que precisa ser identificado por um profissional técnico e levado em consideração. Fachada, que é o nosso universo.
Uhum.
Tá tudo certo, tô cuidando aqui, ó. 3 anos, lavei, 5 anos, passou 5 anos, tudo certinho. Nada. De repente, com 10 anos, começou a ter som cavo, que é aquele barulho oco,
uhum,
sinal que não, que teve um descolamento, e começou a soltar lá da base. Mas já passou a garantia. Vamos estudar o caso. Uma perícia nossa vai identificar que não foi usado as técnicas certas, não se usou a norma técnica, os materiais foram usados inadequadamente, pode entrar em tempo de responsabilidade. Porque o construtor, ele continua responsável pelo que ele fez. Só que aí é uma questão jurídica. Muda a questão do ônus da prova, quem tem que mostrar que está certo e tudo mais. Mas no começo, se perde muita garantia.
Existe diferença nessa perícia? A perícia que se faz para entrar com o processo é a mesma perícia? Existe alguma diferença?
Se
a pessoa que está chamando o perito, ele tem que falar para o perito qual é a finalidade?
Sim.
Ou ele simplesmente fala, olha, eu quero uma perícia?
É.
Aí qual é automaticamente a tua pergunta?
É, nós, no escritório, nós desenvolvemos, e está até no nosso Instagram, Grupo FSL, a gente faz, e como a gente tem essa pegada educacional,
sim,
a gente divulga mesmo e podem usar à vontade, melhorem, né? Você pega algo, você vai fazer melhor que eu, porque você, né, pegou uma inspiração.
Sim.
Nós chamamos a consultoria em 5 níveis, porque é exatamente isso. Faz uma inspeção, faz uma consultoria, uma perícia. É tudo igual? Não, eu posso entregar vários níveis. Ou uma simples constatação, ou até atribuir responsabilidades, prescrever terapia, levantar custos. Existem vários tipos de consultoria. Quando vão trazer para a gente pergunta qual é o motivo dessa solicitação. Às vezes, só para cuidar do condomínio. Ok, é uma linha. Não, eu quero atribuir responsabilidade de quem construiu. Nós chamamos isso, basicamente, de laudo de vícios construtivos.
Uhum.
Ou seja, basicamente, as duas inspeções vão procurar basicamente as mesmas coisas. Mas quando tem um viés de vício construtivo, nossa responsabilidade é pautarmos mais, detalharmos mais, para darmos mais força para aquela solicitação.
Ou seja, dar a maior quantidade de elementos.
Exato.
Para o julgador poder se posicionar quanto àquele mérito daquela questão.
Isso vai
porque, afinal de contas, o julgador, ele não entende tecnicamente daquilo ali.
Nem foi
lá.
Ele
tá confiando naquele laudo, né?
E ele vai trazer o quê? Vai precisar de um nível maior de intensidade, de atuação, de hora de trabalho, fica um pouco mais alto o valor. Aí você pensa, calma, mas e esse laudo de inspeção predial? Na norma 16.747 tem uma nota.
Uhum.
Esta inspeção não se trata para entrar com ações judiciais.
Vamos fazer um corte especial falando desse assunto. Você vai fazer uma fala a partir de agora que tenha cuidado na hora da contratação, a importância de se relatar qual a finalidade do laudo, inclusive com o que você acabou de falar, que tem norma especialmente falando isso.
Vamos lá. O cabelo tá bom? Tá tudo certo?
Boa produção.
Muito cuidado no momento de realizar uma contratação de uma inspeção, uma consultoria. Deixe claro para quem você está contratando qual é a finalidade. Nós chamamos isso, tecnicamente, de fato gerador. O porquê que você está buscando aquela consultoria. Um exemplo, se for para saber como é que está a saúde predial da sua edificação, como é que estão as condições de uso e manutenção, inspeção predial. Norma técnica 16.747 é que o técnico vai se pautar para realizar o trabalho. Agora, se você tem ali indícios ou tem a necessidade de entrar num processo judicial, até inicialmente extrajudicial, atribuindo responsabilidades, deixe claro, porque ali o inspetor vai se pautar de outras técnicas para se aprofundar um pouco mais. Chamamos isso até de laudo de inspeção focado em vícios construtivos. A própria norma oferece uma menção dizendo que inspeção predial não tem por objetivo atribuir responsabilidades a nível judicial, porque sabe que tem uma inspeção sensorial que limita essa atuação. Então, cuidado no momento de você efetuar uma contratação. Tá bom?
Perfeito! Melhor do que isso, impossível.
O que a gente trata é o seguinte, tem até uns colegas que tratam disso. O condomínio e o advogado, tem uma linha de advogado assim, quem é vocês para dizer que eu não posso usar alguma coisa? Eu posso usar um papel de pão para entrar com um processo judicial. Uhum. Então, pode pegar a minha inspeção predial e fazer o que você quiser? Talvez possa lá o advogado e dar a entrada.
Sim.
Porém, não tem base suficiente. Então, você não vai estar tão calçado. É mais isso que a gente...
Exatamente.
Tá. Muito bem. E prosseguindo, né, o que, é que faz um condomínio correr o risco de perder a garantia?
Não realizar as manutenções periódicas conforme estão descritas no manual de uso e operação ou realizá-las de maneira inadequada.
Isso é essencial, né?
É, às vezes eles fazem. Fui lá e fiz errado.
Tem um detalhe, agora eu vou trazer a minha própria experiência... Lá no Alphaville, São José dos Campos, é um condomínio que eu atendo. E olha, vou falar para vocês. Nós vamos fazer um episódio especial com a turma do Alphaville. Vou falar para vocês, eles dão um banho em padronização, em organização. A parte documental deles é impecável. E aqui eu vou falar o exemplo da parte de operação, da parte de manutenção. Eles entregam esse manual de operação com foto de cada localidade, que, com a imagem exata, descrevendo. Cara, eles só... Sinceramente... Só falta pegar você no braço e fazer junto, porque ele descreve assim, sabe? O passo a passo. Joelma, não tem como você dizer assim, tô na dúvida do que é que tem que ser feito aqui nesse parque infantil. Tô na dúvida do que tem que ser feito na piscina. Tô na dúvida do que tem que ser feito na academia. Cara, eles entregam isso tudo mastigado. E eles entregam ainda com o aplicativo para você fazer o checklist, que lá vai falar, ó, três vezes por semana tem que fazer isso, esse outro uma vez por quinzena, outro uma vez por mês. Ele vai elencar tudo que tem que ser feito, porque dessa forma também entendo que já é uma maneira dele se resguardar se você fez realmente adequadamente ou não.
Ele passou a informação com clareza. Então tem isso, você não pode alegar que você não sabia. Então você sabia, eu te mostrei.
Tá, eu tô falando de uma incorporadora, acho que provavelmente a maior marca do país nesse quesito incorporação, no sentido de associação, tá? Senhores incorporadores, estou falando no quesito associação, tá? É, esse é o normal do mercado, de ter toda essa padronização, de ter toda essa organização, ou não? De maneira geral, vai, metade é organizada, metade não é. E se eu pego um cenário que não está tão documentado assim, qual o caminho a seguir?
É, ainda o bem documentado ainda é a menor minoria. Mas está...
Está mudando, né? Ainda bem que está mudando.
Sabe por que está mudando? Cada vez mais tem esse trabalho em parceria. A parceria é fundamental. Uhum. Os condomínios são organizados e geridos por gestores generalistas. Precisa do apoio da construtora.
Sim.
E a construtora, se ela não der o apoio adequado, virão os problemas que ela vai ter que atender.
Sim.
E mesmo explicando, tá fora de garantia, perdeu garantia, há desgaste de imagem. Pode ainda assim ter processo judicial e você ainda perder, porque nós estamos falando de justiça.
Sim.
Quais são os detalhes? Hoje, os peritos trazem, quando não se tem uma informação adequada, chamado vício de informação. Ou seja, quanto mais informação se dá, melhor.
Sim.
Precisa sim. Porém, os gestores precisam de assessores técnicos.
Sim.
Desde o nascimento. Porque é o assessor técnico, arquiteto, engenheiro, que está nesse universo, que vai conduzir, ó, a construtora fez, produziu. Tem a fase de entrega. Quem conduz a fase de entrega?
Uhum.
O assessor técnico.
Sim.
Faz a inspeção técnica, recebe os documentos, recebe os projetos, aprova essa documentação e aí dá todo o suporte para que o gestor elabore um plano de manutenção. Porque o manual de manutenção não é plano de manutenção. Manual é um guia de como cuida.
Sim.
O gestor...
Como você vai cuidar...
Aí vai tomar suas decisões.
Uhum.
Não pode?
Inclusive, esse manual ele é totalmente focado e, vamos dizer assim, gourmetizado com aquele... Você não pode pegar esse manual e levar para o condomínio vizinho. Não, aqui eu vou fazer do mesmo jeito.
Não.
Não.
Não deveria, né?
É totalmente padronizado.
E as construtoras também. Não deveria usar o mesmo manual.
É, não deve fazer o Ctrl-C com o V,
né? Às vezes acontece. Tá? Lave as fachadas em cerâmica 3 vezes por ano. Mas aqui é textura.
Ah, é. Ah, esqueci.
Ah, não
prestei atenção.
Acontece.
É. E o bacana, vindo disso, para as construtoras, é a experiência do usuário. Porque Sim. Quem é o cliente da construtora? É o morador, é o proprietário. É a pessoa que foi lá e comprou o apartamento
Sim.
dele.
Sim.
Então, assim, eu tenho até o meu marido, ele tem uma fala que eu pego muito nele porque ele é leigo. Então, assim, eu tento pegar o mercado por ele.
Perfeito.
Muito. E aí ele comprou uma oportunidade, um apartamento de uma construtora X, e ele fala até hoje, essa construtora é excelente, nunca deu um problema. Ele recebeu o apartamento na data correta que eles prometeram, e teve a entrega do imóvel e nunca teve um desgaste. Aí eu pergunto para ele, hoje você compraria o apartamento de qual construtora? Ele, de olhos fechados, ele responde,
lembra
daquela.
Logo. É.
Daquela. Então, é a fidelização do cliente. E aí, esse momento de montar um manual para a construtora, em termos de custo, é muito mais barato do que ter que gastar com despesas judiciais, com reclamação de moradores e até ter que ir numa mídia para poder fazer uma campanha de marketing para levantar a imagem dela.
Sim, sim. Olha... na nossa conversa ali no nosso kick-off na semana, alguns dias atrás, não foi? Me chamou muito a atenção quando ele tocou no... E aí, inclusive, já tocamos esse termo em alguns momentos aqui,
uhum.
O termo assessoria técnica condominial, que a gente carinhosamente apelida de ATC, né? Então, assim, para quem é membro, né, da ADEPAT, já tá acostumado, né?
Sim.
Já tá acostumado. Mas, assim... Eu até falei para ele, eu me comprometi que eu quero adotar esse termo, porque normalmente você que está nos assistindo, o que é que você escuta muito? O que é que a maioria das pessoas falam? Como que as pessoas, quando querem tocar neste tema, como que elas se referem? Normalmente se chama de assessoria de engenharia condominial. Se fala muito da engenharia condominial, certo? E o profissional da arquitetura, que também é técnico, né? Então, com a palavra, meus colegas, Georgia e Felipe, para falar um pouco desse conceito que eu desejo que, assim, da minha parte, eu pessoalmente vou tocar muito e vou classificar muito dessa maneira, que eu também entendo que é o termo mais adequado para tal situação, né?
Sim, com muito carinho, né? Não estou dizendo que está inadequado o engenharia condominial, pelo contrário, tudo certo, por vezes nós também utilizamos, porém ampliando um pouco a visão,
sim,
dentro
sim.
desse cenário, cada vez mais é crescente o número de arquitetos que tem dentro ali da sua prescrição de trabalho, né, da
sim.
sua atribuição, também atuação em condomínios nessa área de gestão, de reformas, de retrofit, de inspeções, de perícias, né? Temos aqui na ADEPAT inúmeros arquitetos se especializando. E aí a gente entende que faz mais sentido, com muito carinho a gente acaba utilizando, uma assessoria técnica.
Sim.
Engloba os profissionais e transmite com mais clareza, eu acho que para o nosso cliente, o que a gente faz.
Sim.
Um assessor técnico. Um condomínio, a gestão, o banco de três pernas, o tripé de equilíbrio. Assessoria administrativa, assessoria jurídica e assessoria técnica. E assim fica em equilíbrio. Então, por isso que a gente traz assessoria técnica nos condomínios, que às vezes é muito mais do que técnico. Né? Você tem toda uma questão de entender a legislação ali do condomínio, os caminhos que se trata e tudo mais. E a gente chama, com um apelidinho carinhoso, até para ser mais reduzido, ATC. E aí todo mundo fica entendendo.
Legal, né, Jorge?
É maravilhoso, porque às vezes eu tenho uns embates com meus colegas engenheiros e que usa muito esse termo de engenharia condominial, que é ok também, correto, mas aí vem a arquitetura condominial, só que o síndico ele fica confuso. O que, que é engenharia condominial? O que, que é arquitetura? Onde eu contrato o arquiteto ou aonde eu contrato o engenheiro? E como que nós somos complementares um ao outro, a assessoria ela traz esse complemento, ela traz essa questão muito mais completa para o nosso cliente, né? Para o nosso...
E para o mercado, o que, que seria então você ter um ATC?
O ATC.
É você, ao invés de se preocupar em contratar pontualmente frente a diversos problemas que vão acontecer numa edificação complexa que é uma edificação e seus sistemas é altamente complexo, desde o seu nascimento. Imagina se nós fôssemos contratar hoje um advogado para cada ponto de problema que ia ter no condomínio. Complica um pouco. Ou contratar um administrador, um contador, para cada situação diferente que aconteça no condomínio. Quando começa a se somar todas as áreas, se o teu objetivo é cuidar da saúde da sua edificação, se torna até mais viável financeiramente, um custo mais baixo, já obter uma assessoria técnica condominial frequente, recorrente. Faz um contrato, paga-se uma taxa mensal e aí, mediante o acordo junto ao profissional, você vai ter um acompanhamento, né, semanal, quinzenal, mensal, as atribuições para cuidar das questões técnicas, basicamente, dos planos de manutenção, do plano de manutenção e as manutenções, e também da gestão das reformas, a NBR 16280.
Exatamente.
Na ATC já entra isso, porque uma reforma afeta a edificação como um todo. Um nicho aberto na parede da fachada, já sabe o que acontece.
E quem é o síndico, quem é a síndica, qual a capacidade técnica que ele tem de liberar uma obra, cara?
Não deveria ser atribuição. A gente entende que muitos conhecem muito, porém, tem muita coisa para fazer no condomínio. E você poderia delegar isso de maneira técnica para um assessor técnico te dar suporte para isso.
Ainda que ele fosse engenheiro, que nós temos alguns casos, se seja engenheiro ou arquiteto, né? Porque, assim, quantos advogados nós conhecemos, né? E tem vários colegas que são síndicos, porém, enquanto eles estão ali, enquanto síndicos, eles não se portam como assessor jurídico do empreendimento. É verdade ou não?
Sim.
Então, assim, deve ser da mesma maneira com o síndico, caso ele seja um arquiteto ou engenheiro, né?
Claro. E de novo, tem que ter os especialistas. Então, especialistas em condomínios. Às vezes eu sou arquiteta, mas eu faço lojas de shopping.
Até para dar uma isenção, né? Fica imaginando, você vê uma irregularidade, você síndico, vê uma irregularidade no apartamento do Felipe, aí vai dizer, poxa, síndica, você está me... Não, não sou eu. Assessoria técnica, baseado na norma. Você tira... Tranquilamente,
exato.
Você
profissionaliza,
já sai... Profissionalismo é totalmente a parada, né?
Você olha, quando você contrata um assessor técnico, você ganha, tecnicamente, mais um para te ajudar. Porque se você tem conhecimento, você vai conseguir debater, vai conseguir cobrar mais, tá tudo certo. Mas você compra tempo, porque você ganha tempo com isso. E te ajuda na gestão como um todo, gestão de pessoas, por isso mesmo. Porque os embates, os desgastes...
Eles existem e vão ser evitados, né?
São terceirizados. Né? Coloca na conta do seu assessor técnico, porque ele que está te trazendo aquela informação. Isso, sim, ajuda muito. Olha, é fazer com muito carinho. Nos eventos, nos grandes eventos que vocês tiverem de síndico e tudo mais, a gente faz essas pesquisas, quem já contratou em alguma vez assessor técnico periódico e deixou de contratar? Não deixa. Pode trocar, mas não deixa mais. Quando as pessoas entendem isso, esse cenário, e é viável financeiramente. Se você é um síndico profissional, por exemplo, a sua plataforma é cuidar do condomínio, valorizar o condomínio, Você ter um assessor técnico próximo a você, isso é diluído de maneira tão fácil e traz tanto ganho. Olha, uma, quanto ganha os condôminos com uma fachada reabilitada?
É verdade.
Se talvez você aplicar ali 10, 15 mil reais em alguma aplicação financeira, quanto você retorna? Agora, se você aplicar 10, 15 mil reais numa reforma de apartamento, já vimos casos disso, valorizar 50 mil reais o teu apartamento.
Opa, super, sim, vale a pena.
Olha só a aplicação, sim, porque a fachada é identidade e proteção.
Uhum.
E o assessor técnico traz luz a isso. Ajuda muito nesse cenário.
Chegou a hora de agradecermos os nossos patrocinadores, já caminhando aqui para o final. O tempo não passa, o tempo voa, né, gente?
Eu sei que você está pedindo mais, então vai ter a parte 2 em algum momento, já estou me convidando.
Isso,
aqui.
E a boa notícia é que nós, o ano passado, e a Geósia fez parte aí desse projeto, desde o início da concepção. O ano passado nós fizemos o primeiro evento de engenharia condominial do país. Foi o evento por dentro da engenharia condominial. Um dia inteiro só sobre a engenharia. Não somente a civil. Um pouco de civil, um pouco de arquitetura, um pouco da parte de gás, AVCB, um pouco de elétrica, né? Um pouco de segurança do trabalho, um pouco de eletrônica, elevador. Então, todos aqueles tipos de engenharia que tem ali dentro do seu empreendimento. Engenharia química é mais uma, né? Enfim. Então, imagine um evento inteiro dedicado à engenharia. Foi bom, Geórgia?
Nossa, foi maravilhoso. Foi
e esse bom. Ano vai ter mais, hein?
Vai, né?
O mercado está pedindo e é um evento que a gente quer fazer anual, né? Uma vez por ano a gente vai estar fazendo esse evento e a gente quer contar esse ano com você. Que o ano passado a gente não pôde ter a sua presença. Então, estamos combinando a agenda para que a gente torne isso possível. A sua presença, ele vai entregar tudo e mais um pouco lá no palco, não vai?
Ah, com a gente é assim. A gente tem que estar para entregar de corpo e alma, né? E todo mundo crescer juntos.
É isso aí. Mesmo. Tá, agora eu vou agradecer as empresas que fazem com que um momento como esse aqui seja possível, que a gente consiga entregar essa experiência para vocês. Gente, eu vou falar do grupo ProSecurity, tá? Desde o início aqui do projeto do Papo Condominial Cast aqui de São Paulo. ProSecurity é essa empresa que atende aqui o mercado condominial de São Paulo capital. Olha o QR Code aqui na sua tela, bem ao lado do nosso capacete do Ayrton, gente, aqui, ó. Então tá aqui o QR Code marcadinho de vermelho em sua tela. Tá, gente? Do Grupo ProSecurity, essa empresa que faz a diferença na área de terceirização, facility, segurança patrimonial, tecnologia. Você já ouviu falar no mais novo lançamento do Grupo ProSecurity? O nosso novo lançamento é a Torre Pro. Você já viu aqueles postes que apontam ali para... Geralmente, para a rua, nós temos um conceito ampliado, ainda mais elaborado, daquela solução que existe aí em outros fabricantes também, que fazem bastante sucesso com outras boas empresas. A Pro acabou de lançar a sua própria solução, que se chama Torre Pro. O Torre Pro não apenas para acompanhar ali a rua que fica imediatamente ali à frente, ou seja, pegando ali aquela área pública do seu condomínio, a Torre Pro é uma solução que a gente também trouxe para dentro do empreendimento. Essa é uma das grandes novidades, tá? Que nos próximos episódios nós vamos fazer um episódio totalmente especial aí, só sobre a novidade, esse grande lançamento que veio para abalar o mercado condominial. Né? A Pro é uma empresa que tem centenas de condomínios em sua cartela e grande parte deles aí vai receber a Torre Pro e com certeza você vai ouvir falar muito aí do serviço da Torre Pro. Grande abraço ao meu time de guerreiros aí da ProSecurity, que também temos a nossa própria portaria remota aqui, a Homit, e o Let Me In Controle de Acesso, um software que faz o maior sucesso, inclusive outras empresas de segurança, é um software que a gente distribui aí para várias empresas, né, de segurança que utilizam, e é uma ferramenta aí nossa, do grupo ProSecurity, que faz bastante sucesso, tá? Então, ó, fiquem atentos às vagas, vira e mexe, a gente está fazendo mutirão, gente. Se a gente aqui trabalha, o comercial trabalha, a gente está fechando muito contrato para a Pro, não resulta em outra coisa. Mutirão de contratação de vagas, né? A gente está fechando, está gerando um bom problema lá para o RH, viu? Eles contratando, ou seja, gerando valor, mudando vidas, treinando pessoas para trabalharem adequadamente e fazendo a diferença nos nossos condomínios, né? Então, fiquem atentos às redes sociais do grupo ProSecurity para que, de repente, você consiga também você que está buscando uma nova oportunidade, consiga se empregar em uma das maiores empresas do país nesse quesito facilities e terceirização. Eu falei Grupo Pro Security aqui em sua tela, no canto esquerdo superior de sua tela. Alô, minha amiga Débora, Eletromídia no seu prédio, foi muito bom te encontrar aí na semana passada, nos encontramos lá no Espaço Gabo, lá na Faria Lima, que está fazendo o maior sucesso. Um abraço, todo o time da Gabo. É, o Ricardo Carpati, todos os síndicos 5 estrelas aí que usufruem lá do espaço. E parabéns a todas as empresas. E aqui, olha, gente, eu agradeço a todos. Aqui a gente reconhece o mercado. Não é só de nosso patrocinador que a gente vai agradecer. A gente agradece a todos vocês que fazem um bem ao mercado e entregaram aí esta grande obra aí para o mercado condominial, este grande espaço, tem coworking. Enfim, eu falo com muito carinho porque eu também sou... Eu fui formado pela Gabo também, né? Então eu tenho um carinho muito grande por toda a família e por tão bem que eles fazem ao mercado condominial. E a Eletromídia lá tem seu espaço, assim como ela está aqui conosco no Papo Condominial Cast desde o começo. São mais de 10 mil empreendimentos e o QR Code está aqui na sua tela no canto direito inferior. E você também pode acompanhar o Instagram da Eletromídia, que tem um Instagram específico para o nicho condominial. Isso mesmo, cara, nós somos tão importantes. O nosso nicho é extremamente tão importante para a Eletromídia que eles têm uma área específica de condomínios. E mais, temos toda uma comunicação focada no síndico, focada no mercado condominial, focada nas empresas do nicho. E é aquele parceiro que vai assim facilitar muito a comunicação do síndico no empreendimento. Aqui no prédio que a gente grava tem Eletromídia. Se você é síndico, tem o Eletromídia. Olha a inteligência artificial aí com tudo para gerar os comunicados, né, gente? É um caminho sem volta. Não adianta você dizer, não, eu já passei dessa fase, não tenho idade para essas coisas de tecnologia, nem inteligência artificial. Olha, essa conversa não cola, tá? Você pode até falar assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade, peço profissional para te... Eu te garanto que é tudo muito simples e é montado de uma maneira que todos consigam operar, manipular os dados. Inclusive você que pensa que não tem capacidade, eu te desafio. Persista. Você vai se surpreender o quanto que é simples e o quanto você vai conhecer esse seu lado que você pensa que é limitado, mas não é. Tá bom? Então eu falei arroba Eletromídia pontinho no seu prédio. Eletromídia no seu prédio, o nosso parceiro em comunicação aqui no Papo Condominial Cast. Olha, agora eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você entre em um condomínio e não tenha pelo menos um item do grupo PPA. Meu amigo, é um caso raro. Muito difícil não ter um motor, uma cancela, né? Enfim, são hoje... É uma gama muito grande, já que hoje o Grupo PPA também está entrando na área de câmeras, adquirindo algumas marcas, ampliando aí o seu mix, né? Eu quero que você me fale onde é que não tem um automatizador de porta, um portão, uma cancela. Muito difícil chegar no condomínio que não tenha pelo menos o item da PPA, tá? PPA, ela está lá em Gaça, e eu conheço de perto o seu Parque Fabril, mais de 25 mil metros quadrados. Com certeza é a marca mais presente ali, naquela área ali do controle de acesso do seu empreendimento. Na entrada do teu condomínio, olha, é praticamente impossível não ter PPA. Obrigado, PPA, por também estar aqui conosco desde o início desse projeto, mensalmente, fazendo com que o gestor condominial receba informações de valor, que tenha profissionais aqui que vêm contribuir, vêm doar um pouco do seu tempo, trazer a sua experiência, tá? E para fechar, deduz card, deduz soluções. Olha, síndico, você está tendo problema porque não sabe ficar pedindo reembolso. Tem que ficar o tempo inteiro pedindo reembolso do seu caixa pequeno, que não chegou a verba, enfim, que o cartão quebrou. Adota o Deduz Card. Olha o meu verdinho aqui na mão. Gente, ó, Deduz Card é a sua solução para o seu caixa pequeno. Enfim, o seu vale refeição, alimentação, auxílio home office, saúde, academia, mobilidade. Nada de ficar colocando combustível e dinheiro na conta do teu colaborador. Vai dar problema, tá? Nada de ficar pagando... colocar dinheiro para ele ficar fazendo compra e mercado. Tá errado. Vamos fazer da maneira correta. Adota o Deduz Card, tá? É tudo online. Tudo online. E o melhor de tudo, olha aqui, produção. Bandeira Mastercard. Acabou aquela história do teu colaborador. Minha síndica, George, onde é que eu posso usar meu cartão? Será que tal estabelecimento... Porque nas empresas convencionais... Então, isso é que está bombando também aqui, ó, o Deduce Card. Ó. Nas empresas convencionais, precisa ter um convênio da empresa do cartão com o estabelecimento comercial. Nós fizemos o caminho da contramão. A gente foi lá e fez um, fizemos logo uma negociação com a Mastercard. E aí eu te pergunto, onde é que não aceita a Mastercard? Praticamente impossível, né, gente? Então, você tem um cartão que é aceito em praticamente todos os lugares aí, que veio para fazer a diferença no mercado condominial. Bom, semana que vem a gente está abrindo aí. Ó, é 1º de abril, é dia da mentira, mas vai ser verdade que vai ter episódio aí, vai ser o primeiro episódio aí da semana que vem. Mas vamos lá, hoje chegamos aqui já na parte final, já bateu o nosso tempo, só pra gente fazer ali as considerações finais e o nosso querido Felipe fazer o pedido do gênio condominial. Ele tá aqui na mesa, o gênio condominial é um dos momentos mais aguardados aqui desse podcast, né, Georgia? Sim. O tempo não passa aqui, o tempo voa, né?
Voa, né? Mas vamos lá.
Mesmo, papo bom é assim.
Mesmo com só um convidado, mas você veja como coisa rende, não para um segundo, não é, amiga?
Isso é muito bom, né? Vamos marcar o próximo.
Bora. Marcar o próximo, com certeza.
Olha só, eu gostaria de agradecer demais o carinho, a oportunidade, convidar os síndicos a conhecer cada vez mais este universo da patologia das construções.
Sim.
Tá? Nós temos nosso Instagram, o meu Instagram, Felipe Lima, _ Engie, né? Nossa comunidade, a Depate, que é muito feliz, eu já falo, ah, já te sigo, já acompanho, pô, fiquei super feliz.
Quem sabe mais uma nova membro aí, hein?
Ai, nossa, você é muito bem-vinda. Assim, é um absurdo de viável, assim. A ideia é ampliar, é mais simbólico do que propriamente um grande investimento.
Sim, sim.
Mas é para as pessoas realmente quererem estar, valorizar. Uhum. E quem está de fora tem muito conteúdo gratuito, acesso
sim.
livre.
Sim.
E os síndicos que se interessam, sempre tem o síndico, o gestor condominial, adorei o termo, gestor condominial. Uns vão gostar mais de uma coisa mais jurídica, outros têm uma intimidade mais com as questões administrativas, e vão ter gestores que se interessam mais pelas questões técnicas.
Sim.
Então, onde eu busco informações? Busquem nos canais ligados à patologia das construções.
Sim.
Por isso que nós até estamos lançando uma feira de patologia das construções, a FEIPAT.
Uhum.
Vai acontecer na São Paulo Expo, de 11 a 14 de setembro, um evento simultâneo com a FESCO, que é a Feira das Esquadrias. Serão 450 metros só para nós, de patologia, e a ideia é nós recebermos os patologistas, os estudantes profissionais da área,
uhum.
e também os gestores condominiais. Teremos um stand da Abrasconde,
legal.
Liderando ali o mercado condominial. Vocês estão super convidados,
sim,
claro.
Vamos.
O que eu quero? Meu sonho, um dos sonhos, que os gestores condominiais conheçam o universo daqueles profissionais que se dedicam a estudar e a cuidar dos condomínios. Quais equipamentos que ele usam, quais os materiais que ele usam. Porque tem muito condomínio. Pensa aqui, ó, um detalhezinho de reabilitação. Existem marcas convencionais de tinta, de textura,
sim.
de selante, aquelas de mercado, de prateleira. Quando a gente entra para o mercado de reabilitação, existem marcas especialistas em alguns cenários. E às vezes é bom que os gestores conheçam até essas marcas para quando chegar nas reabilitações, eles entenderem que é aquela marca de qualidade. Exemplo, você sabe a marca da massinha que coloca no teu dente, o dentista? A gente não tem conhecimento de qual é a marca. Sabe, não tem essa relação. Na engenharia acaba tendo, porque a gente tem a marca convencional, que também é excelente. Mas, às vezes, para alguma aplicação, pode ser usada uma marca diferenciada. Por isso que a FEIPAT vai fazer essa união também dos patologistas e dos gestores. Vocês estão convidados. Marque na agenda, 11 a 14 de setembro.
Gente, vocês estão vendo como o homem é desenrolado. Tem um podcast também, fala do podcast.
Tem um podcast.
Como então, é o nome do podcast para o pessoal passar a acompanhar?
Se você pesquisa aí, ADEPAT... A de amor, D de baixinho, não. É Amigos da Patologia. Essa é a nossa comunidade. Uhum. A de Pat.
Uhum.
Podcast. Bem simples assim. Então, lá nesse nosso podcast, são tratados temas ligados à patologia das construções, de maneira também, né, que mais descontraída, né? Um papo
sim,
descontraído,
sim.
mas que traz muito conhecimento para os gestores. Com tudo isso, a gente se organiza. Muito parabéns pelo trabalho feito. Parabéns por trazer essas questões técnicas para os gestores, essa aproximação, este
importante,
evento. Precisamos primeira coisa a fazer é educação. Educação é levar o conhecimento adequado. Com isso, todo mundo vai ganhar.
É.
O mercado vai ganhar. Até porque nós moramos também em condomínios,
sim,
né?
Sim.
Uhum. A gente precisa dos condomínios cada vez mais ativos, cada vez mais vivos, cada vez mais organizados, cada vez mais saudáveis para evitar... E olha, nem trouxemos aqui... Foi leve, né?
Foi.
Os grandes problemas que podem acontecer nos condomínios. Infelizmente, cada vez acontece mais tragédias. Vamos evitar elas.
É.
Vamos cuidar juntos, vamos tratar gestores condominiais com técnicos nessa área. Então, muito obrigado de coração mesmo. Estou muito feliz para mim de estar aqui. É isso. Eu estou enrolando porque eu estou com medo.
Pedido do gênio condominial. Você não vai escapar, hein? Olha,
como que faz aqui?
O pedido do gênio condominial é o seguinte. Algo que você gostaria que fosse...
Ah, eu que faço o pedido?
Você vai fazer o pedido para ele...
Eu pensei que eu ia tirar alguma coisa e pegar alguma coisa.
Você vai fazer o pedido ao gênio condominial de algo que você gostaria que fosse diferente no nicho da assessoria técnica, de como o síndico enxerga, de como o condomínio... Alguma coisa que você fala assim, não, só o gênio vai resolver isso aqui. Qual é o seu pedido?
Olha, o meu pedido é para que... todos os condomínios têm um assessor técnico condominial.
Ótimo.
Porque eu entendo que esse é o primeiro passo para que a gente possa cuidar bem das edificações.
Perfeito.
É, eu acho que isso vai trazer luz, vai trazer clareza, vai trazer apoio, vai trazer suporte para os gestores condominiais.
Seu gênio, atende esse pedido, seu gênio. Vai ser muito bom para todos. Amiga, gratidão.
Obrigada.
Volte sempre, a casa é sua e suas considerações finais também.
Ah, então vamos lá. Muito obrigada por ter vindo também. Obrigada pelo convite, o papo foi ótimo, excelente. Adorei. É, obrigada a vocês por estarem aqui acompanhando a gente. É, também, assim, o que eu desejo é que realmente todo condomínio esteja bem assessorado, porque, assim, o conhecimento é o que faz o mercado evoluir, né? Então... é isso. Nós também, eu também tenho o Instagram da empresa, que é o ab_arquitetura_.
Vamos falar mais devagarinho. A produção colocou aqui na tela, né? Mas para quem não tá vendo em vídeo, tá só lá nos agregadores de podcast. Vamos soletrar.
A-B, amor, bola,
isso.
_arquitetura_, que é um escritório que eu tô atuando, especializado em arquitetura de condomínios, reforma e retrofit de condomínios.
Envia um direct lá que você vai falar diretamente com a nossa Big Boss aqui, né?
Fala mesmo. Demora às vezes um pouquinho para responder, mas...
É porque em muitos casos, conversa. Reabilitações necessitam de projetos.
Sim.
Bem detalhados, bem organizados.
Sim, sim, sim.
E nisso a gente pode trabalhar,
sim,
muito em parcerias.
Nessa interface de técnica do gestor e com os moradores.
Perfeito.
Quando eu falo em trocar um revestimento de fachada, e aí? Imagina o pânico que o síndico deve ficar.
É verdade.
E aí a gente entra aí.
Volta a imagem lá, produção, lá no Felipe. Coloca o Instagram e ele vai também fazer a famosa... Vai soletrar também, né, Felipe?
Felipe Lima. É normal. O nome é normal. O dono do nome...
Nem tanto, né?
Nem tanto, tá? Felipe Lima, _... E de escola, E de navio, G de gato. Não, gato é aquele que faz miau. Tá? Felipe Lima, _ Engie, é o meu Instagram, lá tem tudo.
E assim finalizamos com bastante alegria, com bastante sensação de missão cumprida, de trazer um conteúdo técnico de maneira leve, de maneira que as pessoas participaram bastante aqui, comentaram, interagiram, enfim, vamos passar a seguir aqui os profissionais que aqui vieram, ceder o seu tempo para doar esse conhecimento e aquilo que é único deles, a experiência, a dedicação, o que eles já passaram aí no campo de batalha, aí fora, isso, gente. Não tem preço que pague, não é, gente? Então vamos agradecer a eles por terem estado aqui. E assim chegamos ao final do nosso 11º episódio da nossa 5ª temporada, realizado hoje, dia 25 de março. Poucas horas, parabéns!
Pra você!
Do meu aniversário, é isso aí!
Faltam poucas horas para
poucas
o ano novo do Daniel Lima.
É isso aí, boa, garoto! Realizado hoje, dia 25 de março, diretamente de São Paulo. Toda segunda-feira, o nosso podcast. E hoje, eu estive com ela,
a arquiteta Geórgia fazendo aqui o co-host comigo, e o nosso convidado especial, o engenheiro Felipe Lima. É que eu quero agradecer a todos vocês e dizer que até a semana que vem, abrindo o mês de abril. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.
Tchau.